Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Boa noite, esta é a Voz da América a transmitir de Washington em direto hoje, sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012, porque a sexta-feira é dia de Angola. Fala só, hoje o nosso convidado especial é Rafael Massanga Savimbi, sim, ele mesmo, filho do falecido líder da UNITA, Jonas Savimbi. Vamos já conversar com ele daqui a pouco e ter os nossos ouvintes também a apresentar-lhe as suas perguntas. Para já, lembrar que podem ouvir a Voz da América nas frequências de 9.805, 13.865 e 17.820 de agora até às 18 horas, hora de Angola, e que a partir das 18 horas podem ouvir em 1530, 9.800, 15.740 e 17.820, também na internet em www.voaportugues.com e no telemóvel português.voa.mobi. Vamos rapidamente a alguns títulos das notícias do dia. A Sonangol sai do Irão por causa das sanções da ONU contra aquele país. Na Somália, os islamitas do Al-Shabaab foram expulsos da cidade de Baidoa. A Tunísia está a organizar uma cimeira sobre a Síria. Decorre hoje para concertação de iniciativas contra o governo de Bashar al-Assad. No Mali, combates entre os Tuareg e tropas do governo no norte do país já causaram o êxodo de 130 mil pessoas. Em Moçambique, ex-guerrilheiros da RENAM manifestam-se em Nampula. Situação tensa, as escolas fecharam, mas parece que agora está tudo mais calmo. E em Angola e no resto do mundo, Bonga tem mais um trabalho. Vamos ouvir aqui Ora Cota, mas tudo isto daqui a pouco, porque agora Angola, fala só.
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 Angola fala só, hoje com o nosso convidado especial, Rafael Massanga Savimbi. Doutor Savimbi, filho, muito obrigado e bem-vindo aqui à Voz da América. Como está hoje?
Muito obrigado, boa noite.
Muito boa noite.
América, e boa noite a todos os ouvintes.
Muito bem. Nós temos-lo aqui um pouco porque é a ocasião, esta semana, do 10º aniversário da morte do seu pai e também porque sabemos que agora trabalha na UNITA, é o responsável pelas relações da UNITA com os outros países em África, se não estou em erro, é também membro da Comissão Política da UNITA. Disseram-me que tem cerca de 30 anos. Está certo?
Exatamente. Tem 33 anos.
30, e que estudou no Ghana, é verdade?
É verdade.
E o que é que estudou?
Gestão de empresas no Ghana.
Gestão de empresas no Ghana. E agora resolveu... Porquê é que resolveu agora ter um papel mais ativo na UNITA?
Não resolvi agora. Tanto mais que tenho contribuído sempre que posso para que o ideal defendido pelos membros da UNITA, porque considero válido, continue a ter uma oportunidade para que seja aplicado como plano de governo. É por isso que dou a minha contribuição para que isto um dia possa acontecer e que os angolanos sintam a real diferença entre o projeto da UNITA e daqueles que estão a governar o país.
Ser filho de quem é, nós vamos já aos telefonemas dos ouvintes, que nós não queremos monopolizar a conversa, mas não resisto. Ser filho de quem é, leva-o a pensar que tem muito para conquistar por causa da popularidade do seu pai em certas regiões do país e entre os apoiantes da UNITA por causa de ser um líder carismático e um líder que era bastante forte. Concordo ou não se concorda com ele?
Eu penso que ser filho de um homem da dimensão do meu pai constitui-se primeiro um privilégio, numa honra, mas também num grande desafio, porque as pessoas comparam tudo, as pessoas comentam bem de tudo, mas, como sempre digo a todas as pessoas, penso que o mais importante é nós fazermos as coisas com naturalidade, é nós sermos aquilo que nós somos e fazermos as coisas acontecer na maior forma possível, diria, na simplicidade, e não inventarmos sermos aquilo que nós não somos.
Só mais uma pergunta antes de irmos aos nossos ouvintes. Perguntamos sempre aos nossos convidados qual é, no seu entender, o facto político da semana em Angola. Qual é, no seu entender, o facto político da semana em Angola?
Sem sombra de dúvidas, que é mesmo, ao assinarmos os 10 anos do tratamento físico duro do Sarinho, do meu pai, isto está a constituir-se, de facto, no facto político mais importante da semana.
Muito bem, nós vamos então já começar o diálogo entre os nossos ouvintes e Rafael Massanga Savimbi, filho de Jonas Savimbi, hoje o convidado especial do Angola Fala Só, com a primeira chamada a vir mesmo de onde o Dr. Savimbi pai era natural, da província do Bié, Marcos Xinguli. Senhor Xinguli, fala só.
Ok, muito obrigado, senhor jornalista. Aqui é o Marco Xinguli no Bié. E entrando já num programa, antes de logo a oportunidade, dizer que aqui na nossa área a questão do registro eleitoral em curso praticamente entrou em descrédito por causa, portanto, da intimidação. As brigadas, quando vão nas áreas, só fogem, não despedem nem os brigadistas, portanto, ou seja, os fiscais, portanto, dos partidos, são ignorados. E também lá nas áreas registram menores, com agravante de poderem, então, admitir o registro, portanto, paralelo nas listas do MPLA. Isto, então, está a nos preocupar bastante. E a nossa preocupação é, então, até quando? Até quando e como é que poderá se sanar essas dificuldades para que o processo seja credível? Por último, Jone Massanga, agradeço a sua presença aí hoje, mas dizer
obrigado.
Que, na qualidade de intelectual, como é que encara a morte de Jonas Savimbi, 10 anos depois, sem o final da realização do óbito, nem a insumação, portanto, dos restos mortais do querido presidente Savimbi, e também tendo em conta que, então, o presidente da República, senhor Engenheiro dos Santos, sempre nos disse que é preciso defender, portanto, a reconciliação nacional, assim como, portanto, o resgate aos valores, portanto, culturais. Como é que isso funciona? Será que isto é mesmo assim?
Ok, muito obrigado então ao nosso ouvinte Marcos Xinguli do Bié com as suas perguntas para Rafael Massanga Savimbi.
Muito bem. Eu agradeço ao companheiro Marcos Xinguli pela sua pergunta, mas também pela informação que ele deu-nos em relação à questão do risco cultural. E devo dizer que, de facto, foram 10 anos e nós somos africanos e consideramos que um dos pressupostos para considerar-se encerrado um processo de óbito é mesmo de fazer-se a exumação condigna dos nossos queridos. Infelizmente, isto ainda não aconteceu com o Dr. Savimbi, o meu pai, mas no princípio havia razões de natureza política, mas também de natureza técnica, já que disse que são precisos 5 anos para que, por questões de saúde pública, se faça qualquer processo de exumação e transação de rostos mortais. Agora são 10 anos, significa que são mais 5, considerando os 5 recomendáveis pela saúde pública, e pensamos que um esforço conjunto entre a família e a direção do partido tem sido feito para, de facto, podermos enterrar condignamente o Dr. Savimbi.
Portanto, acha que já chegou à altura? Neste momento, foi-lhe comunicado algum entrave ou algum obstáculo, ou pura e simplesmente não tem resposta ao vosso pedido?
Obstáculos houve, mas durante o último encontro que o presidente da UNITA, o Dr. Isaías Samakua, manteve com o presidente da República, este assunto também foi debatido e o relatório que nos foi feito pelo presidente da UNITA dizia que houve uma certa abertura da parte do presidente Eduardo Santos e nós esperamos que isto, de facto, para que, no momento oportuno, possamos, então, fazer este ato que é considerado muito importante para nós, primeiro como filhos, mas também como africanos, e tanto mais que temos que reconhecer também o papel que o Dr. Savimbi desempenhou na história do nosso país.
Vamos então agora para a província do Bengo, onde o nosso ouvinte André Lando já está em linha para falar com Rafael Maçanga Savimbi. Senhor Lando, fala só!
Sim, sim, muito obrigado. Sim. Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde, senhor jornalista.
Sim, senhor. Boa tarde, senhor Lando.
Então, a minha pergunta é essa aqui. Como é a situação do registro eleitoral, como a recolha sempre dos cartões eleitorais? Como é os partidos da oposição? Vão aceitar concorrer ou não? Se não, se aceitar concorrer com essa fraude, não haverá problema no futuro?
Okay.
Então, a segunda pergunta é essa. Nós também queríamos que os homens do governo também devem participar também nesse programa. Para também a pergunta serve para eles, mas a oposição há certas perguntas e eles não conseguem responder porque não estão a dirigir o país.
Exatamente. Sim, senhor.
Muito obrigado.
Muito obrigado ao nosso ouvinte André Lando do Bengo. Se me é permitido, eu respondo já ao nosso ouvinte André Lando. Temos várias vezes os ouvintes a levantar essa questão e também recebemos mensagens por e-mail dos nossos ouvintes em Angola a perguntar porquê é que não há mais gente do governo no Angola Fala Só. A resposta é muito simples, porque não querem vir. Porque nós convidamos membros do governo, porque nós convidamos membros do MPLA e até hoje ainda mesmo só vieram o secretário de Estado dos Direitos Humanos, António Bento Bembe, o mais velho Lobo do Nascimento, que é deputado do MPLA e que esteve aqui uma vez, e duas vezes o porta-voz do MPLA, Rui Falcão. Estas foram as únicas vezes que pessoas do MPLA ou do governo aceitaram vir ao Angola Fala Só. Nós convidamos e eles não vêm, portanto, nós temos o direito de convidar, nós achamos que eles têm o direito de não aparecer ou de declinar o nosso convite, mas queremos que os nossos ouvintes saibam que nós convidamos toda a gente. Nós não deixamos ninguém de fora do nosso programa e aqueles que aceitam vir, nós agradecemos. Aqueles que não aceitam vir, nós esperemos que um dia possam mudar de opinião. E pronto, dito isto, feito este esclarecimento, passava então de novo a palavra ao Dr. Rafael Maçanga Savimbi.
Muito bem, muito obrigado ao André Lando. Em relação à questão do registro eleitoral, mais precisamente, o infeliz acontecimento de recolha de cartões eleitorais, eu penso que é uma atitude negativa, porque, de facto, não contribui para termos um processo credível. As eleições são um processo muito sério, onde o povo angolano vai ter a oportunidade de escolher os seus representantes. Este processo todo tem de ser feito com muita responsabilidade, com muita cautela, para que as eleições não representem um fator de instabilidade, mas sim um fator de estabilidade que possa dar, mais uma vez, confiança e esperança do nosso povo no futuro. Para dizer que eu condeno este tipo de ato e espero sinceramente que os que estão, os atores de todos, possam mudar de comportamento para termos um processo mais credível e melhor precisa.
O André Lando perguntava se a oposição participa. Acha que deve participar ou há causas suficientes para pôr em causa a participação?
Ainda muito cedo para falarmos da nossa participação ou não. Tanto mais que há a pressão que está a ser feita pela oposição para ver se este quadro muda. E todo mundo vejo é que o quadro muda para que Angola continue a ter este processo e que todo o povo possa ganhar com isto.
Ok, nós vamos então agora para o leste, para a província do Moxico, para o nosso ouvinte Miguel Mateus. Senhor Mateus, fala só!
Sim, muito obrigado. De facto, sou o Miguel de Mateus Nzimbo.
Miguel Mateus Nzimbo, sim, senhora.
A princípio, muito obrigado ao nosso caro ouvinte, o Rafael Maçanga Savimbi. Eu tenho aqui algumas três... a princípio, eu ia dizer assim. Nós comemoramos o 22 de fevereiro de 2012. Houve uma grande participação da população do Luena em particularmente os taxistas chamados Cupa Pata. Consequência, ontem, dia 23, ontem mesmo, a polícia de viação de trânsito promoveu uma operação stop contra os Cupa Pata, o que significa isto 10 anos depois da paz ou do falecimento do Dr. Jonas Favendi. E por um outro lado, pergunto ao nosso convidado, Rafael Massanga Savimbi, o que, que a família pensa e que está a fazer para a recuperação da memória histórica do Dr. Jonas Malheur Savimbi. E vou ultimar assim, vou também saber, através do sempre o meu amigo aí lá onde está, até quando que vai terminar esse sistema que se instala nas escolas, que se estuda para aprender e paga-se para passar. Até quando que vai terminar? Acho que é tudo e quero a minha resposta ser adequada. Muito obrigado.
Muito obrigado, então, ao nosso ouvinte Miguel Mateus Nzimbi, do Moxico. O que é que lhe ocorre dizer? Fica a implicação do nosso ouvinte de que os taxistas foram alvo de uma espécie de uma retaliação, ou pode ter sido apenas coincidência, e depois a questão da memória da história do seu pai.
Muito bem. Eu penso que este incidente é mau, é porque nós estamos num país de direito e democracia, ao menos teoricamente estamos num país, e um dos princípios da democracia é mesmo a liberdade dos homens em poderem escolher os seus partidos. Então, penso que se os militantes da UNITA comemoram esta data, uma data de reflexão, são livres e não pode haver retaliação, não pode haver qualquer a ação contrária a esta, tanto mais que quando também os outros assinalam as suas datas, têm sido livres e ninguém tem os impedido. Então, é muito mal. Em relação ao esforço da família, a família tem feito esforços, mas consideramos que o ponto fulcral, o ponto de partida de todo um processo que possa eternizar a memória do Dr. Savimbi, é mesmo a questão de realizarmos um funeral condigno. Este é o ponto principal. Então, só depois disto é que poderemos ir para outras etapas. Mas, por enquanto, estamos todos unidos a trabalharmos no sentido de podermos fazer a preservação dos restos mortais do Luena para a Lapitanga, que é a sua terminal.
E do Luena para onde? Para onde é que pretendia levar os restos mortais do seu pai?
Para o Andulo, para o Bié.
Ok. Muito bem. O nosso convidado especial de hoje no Angola fala só da Voz da América em direto de Washington. É Rafael Massanga Savimbi. Está aqui ao telefone a conversar com os nossos ouvintes. Hoje mais do sul e do leste de Angola. E agora do Uambo. O nosso ouvinte Arão Abel está em linha para falar com o Dr. Savimbi Filho. Senhor Abel, fala só.
Obrigado. Boa noite, senhor jornalista. Boa noite, Dr. Rafael Massanga. Quero agradecer esta oportunidade que me dão. Pode também aproveitar a perguntar ao Dr. Rafael Massanga, como um filho do Dr. Savimbi, o que pensa fazer para recuperar as obras literárias do Dr. Jonas Malheur Savimbi, nomeadamente o livro Covardes Angola Nossa, na cartilha do guerreiro, Quando a Terra Voltar a Sorrir um Dia, Jonas Savimbi por um Futuro Melhor, Guia Prático do Quadro. Esta é a primeira questão. A segunda é, como membro da Comissão Política da UNITA, como aprecia, qual que apreciação faz quanto à rejeição absoluta pela oposição da doutora Susana Inglês como presidente da CNE, sabendo que Angola começa a ter um calendário eleitoral e o mês de setembro é de referência para as eleições em Angola. Eu acho que isso não poderá fazer com que as eleições sejam adiadas. Estas são as minhas questões que quero fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, então, aqui ao nosso ouvinte, Arão Abel, do Uambo. Doutor Savimbi, a sua resposta. Primeiro sobre as obras literárias do seu pai e depois sobre esta questão de Susana Inglês, que é uma daquelas questões, como dizem em Luanda, é uma maca que estamos com ela, não vai embora, não é?
É, muito bem. É, muito bem, muito obrigado ao Araldo aqui do AMBO. É assim, nós, e vou repetir o que estou a dizer, estamos a fazer um esforço muito grande para, de facto, podermos reabilitar Jonas Savimbi. Para isso, queremos começar pelas primeiras coisas. É preciso começar pelo começo. E o importante, que é o começo, é fazermos o funeral com digno do nosso pai. Este é o começo do processo. É com certeza que depois virão os passos a seguir, entre os quais o da recuperação das suas obras literárias. E em relação a este assunto, nós vamos simplesmente contactar as editoras que fizeram o trabalho para podermos ver se haverá possibilidade de podermos reeditar. Mas também temos sido tentados e até encorajados para também podermos escrever sobre o nosso filho e sobre o nosso pai. E penso que isso tudo vai contribuir para podermos esclarecer muitas coisas, tanto mais que houve muitas incompreensões no passado, o que entende-se. Hoje, são 10 anos depois, penso que estamos numa melhor posição, numa situação em que o país está um pouco mais calmo, para podermos fazer isso tudo. Era só para dizer que queremos começar pelo começo. Queremos primeiro realizarmos o funeral condigno do nosso pai e todos esses assuntos virão posteriormente. Em relação à questão da doutora Susana Inglês, de facto eu lamento, porque, como dizia, as eleições são um processo sério. E quando pequenas manobras surgem nisto tudo, eu penso que é mau. É mau. E insisto dizendo que todo o meu desejo é que todas essas coisinhas sejam ultrapassadas antes de chegarmos muito próximos de setembro, que é a data prevista para a realização das eleições, para podermos ter um processo transparente e sério. A não ser que são os que estão a fazer as manobras que talvez não estejam muito interessados em realizar eleições.
Muito bem, aqui ficam então as respostas ao nosso ouvinte Arão Abel do Uambo, de Rafael Maçanga Savimbi, a quem vamos levar agora ao contacto com o nosso ouvinte no Coando Cubango. É raro porque é difícil telefonar para o Coando Cubango, mas hoje é lá que temos o Sr. Feliciano João. Sr. João, fala só. Alô, Sr. Feliciano João? No Coando Cubango?
Alô, sim?
Sim, sim. Fala só, está no ar, com o Dr. Rafael Savimbi.
Eu tenho duas perguntas.
Sim, sim.
O primeiro ponto é o seguinte. No nosso município do Calai temos problemas. Todos os cantos do país o negócio é livre. Mas aqui no nosso Calai, no nosso município Calai, que há complicação, todos que falam um mundo que é da UNITA, não se pode admitir esses homens, senão vão ajudar a UNITA. Mesmo se tiver um problema, na administração não se pode ir lá, porque ninguém quer já se liga já, por ser esse mundo. E que é da UNITA, e mesmo os tais sobas, todos tornaram-se entraram na vida política. Há um grupo dos negociantes de gatos, bovinos, compraram os bois há um mês, mas até agora não querem dar os documentos a esses negociantes. E eles estão a sobreviver através do negócio. E se o administrador se manda cancelar, o povo assim vai viver como com essa governação. Agora, o último ponto. O administrador desse município do Calai, o que está a fazer não está bom. Ele levou os homens da PME numa comuna de Mavenga para registrar os que não têm cartão de votos e atualizar os cartões. Mas agora o administrador só levou os fiscais do MPA, os que da UNITA deixou que eu não levo os fiscais da UNITA. Se vocês querem, se vocês querem ir também, procurem carroças para vos levarem. Será que todos os municípios estão a viver mesmo assim ou é só nós aqui no Calai? Quero resposta. Obrigado.
Obrigado ao nosso ouvinte Feliciano João do Coando Cubango. Doutor Rafael Savimbi, isto da administração local é uma questão muito complicada, não é?
É complicada, é longe, é má. Mas devo também dizer que Angola é um só país e eu defendo a ideia segundo a qual nós temos que aceitar os grupos etnolinguísticos como uma realidade. Mas isto não pode ser causa de podermos levantar questões tribais. É mau, porque nós somos todos angolanos. O mais importante é nos reconhecermos, seja na qualidade de angolanos, como na qualidade de parte integrante de um grupo etnolinguístico. E essas coisinhas todas não são corretas. Tanto mais que não sei, nunca li, que um partido angolano tenha entre os seus ideários o tribalismo. Eu penso que isso é mau e não deve ser aconselhado, tanto mais que não contribui para a consolidação da paz e da unidade nacional que nós precisamos. Também tenho que dizer que lamento bastante o envolvimento das autoridades tradicionais na vida política, porque eles constituem a nossa referência moral e tradicional. Ali são espaços onde todos os filhos de uma aldeia, de uma região, de uma localidade têm de ocorrer, têm de ir, porque é a autoridade que representa a todos. Mas quando entra a política, é muita pena, porque isso divide um pouco mais pessoas. Em relação ao ato do administrador do Calei, também não. Não é bom. Mas devo aproveitar essa oportunidade para dizer e para garantir que o dia que a UNITA governar este país, nós faremos diferente. O administrador, o próximo administrador do Calai, servir da UNITA, fará exatamente o contrário. Terá, nessas ocasiões, que comportar-se como um real servidor da nação. Então, terá que servir todos os angolanos, independentemente da sua cor partidária. O próximo administrador do Calai da UNITA, nessas ocasiões, vai também levar os nossos compatriotas do MPLA, do FNA e de outros partidos para poderem fazer o seu registro ou para poderem acompanhar este processo, porque é um processo que não é exclusivo a um partido, é um processo que abrange todos os angolanos. E é para dizer que ali está a diferença entre aquilo que nós queremos fazer e aquilo que os outros já estão a fazer.
Doutor Rafael Maçanga Savimbi, filho de Jonas Malheiro Savimbi, aqui na Voz da América, convidado especial do Angola Fala Só, na semana em que se assinala o 10º aniversário da morte do fundador e líder histórico da UNITA, ele que morreu no Moxico, a 22 de fevereiro de 2002. Nós vamos já continuar esta conversa com o filho do fundador da UNITA. Precisamos de alertar os nossos ouvintes, é que daqui a cerca de 45 segundos serão 18 horas, e isso quer dizer que têm que mudar as suas frequências. Vá então ao seu rádio e mude para 1530, 9800, 15740 ou 17820. E nós temos um ouvinte em linha na Lunda Norte. Não desespere, vamos já para aí daqui a pouco. E o Angola Fala Só continua dentro de daqui mais 20 segundos. Boa noite, estão a ouvir a Voz da América a transmitir de Washington em direto hoje, 24 de fevereiro de 2012. Esta é a segunda parte do Angola Fala Só, com o nosso convidado especial, Rafael Massanga Savimbi, filho de Jonas Malheiro Savimbi. Fez 10 anos esta semana que ele morreu no Moxico e estamos a falar então com o seu filho. Mas fazemos aqui uma pequena pausa. Vamos já ao telefonema da Lunda Norte. Não desespere, caro ouvinte, nós não nos esquecemos de si, mas é que temos que ouvir aqui um bocadinho do Bonga. O Bonga, por acaso, era um artista que gostava do Dr. Savimbi e de quem o Dr. Savimbi também gostava, e ele acaba de divulgar o seu 13º trabalho, chamado Ora Cota. Tem 11 músicas novas sobre a situação no seu país, onde voltou a viver após ter estado fora muitos anos. E nesta faixa que vamos ouvir, Ora Cota, sabemos que Bonga fundou uma coisa chamada Bean International, ou Feijão Internacional, que é centrado em alguma coisa no feijão que une os países de expressão portuguesa. O feijão preto da feijoada brasileira, o macunde da farinha angolana, o feijão branco da cachupa de Cabo Verde, o feijão curado português, etc, etc, etc. E então, dito isto, está na altura de ouvirmos então Bonga com Ora Cota.
Ora Cota, o pai do teu cota,
Ora Cota,
a mãe da tua cota,
Ora Cota.
Isso não é recuar, é somente afirmar quem és tu para onde vai.
Ora Cota,
cota chegou menequeno,
Ora Cota,
tenho um recado para te dar.
Ora Cota,
uma mão que te amparou, uma luz que se acendeu no caminho que escolheu.
Ora Cota,
vem saber, vem se informar.
Ora Cota,
não precisas quindivar.
Ora Cota,
os caminhos que passei, tudo aquilo que eu ouvi e aquilo que não falei.
Ora Cota,
não despreze essa matriz.
Ora Cota,
me conserva, por favor.
Ora Cota,
não te esqueça da raiz. Seja lá quem você for, não agrava a minha dor.
Ora Cota, Ora Cota, Ora Cota.
Ora Cota, de Bonga. Doutor Rafael Massanga Savimbi, realmente quando estamos a ouvir Bonga não há UNITA, não há MPLA, não há nada. Há só cultura e música angolana, não é?
Não, é para ser Angola e são essas coisas todas que unem cada vez mais o país. É, a cultura é um fator de unidade e também dizer que gosto muito do Gota Bonga.
Muito bem. E nós vamos então agora até à Lunda Norte, onde, cheio de paciência, está à espera o nosso ouvinte, N'Golo Kufa. Senhor Kufa, as nossas desculpas e fala só.
Alô, boa noite.
Boa noite.
N'Golo fala só. Boa noite ao Dr. Massanga. Obrigado pela paciência. Eu queria colocar umas duas perguntazinhas. É só para dizer que eu cheguei a perguntar esta minha questão ao camarada Vitorinho Nhani e não me foi dada uma resposta condigna. Essa é a razão que hoje estou a tentar fazer essa pergunta. É o seguinte, com a ausência do Savimbi no partido da UNITA, na qual a UNITA é um partido forte e é um partido reconhecido internacionalmente, como o Dr. Jonas Malheiro Savimbi, levou a UNITA para que pudesse libertar o angolano. Hoje em dia, Savimbi morreu, deixou alguns dirigentes para poderem resgatar o que o Savimbi deixou, seguir e respeitar o projeto do Mangai. Mas eu acho que, segundo os dirigentes que estão a dirigir a UNITA, estão a trazer a UNITA em falência. Como? Hoje em dia vendem a personalidade da UNITA em troca dos imóveis e O que que pode dizer-me o senhor Rafael Massanga acerca disso? Achas que com os três partidos com um assento no parlamento terão a capacidade, como do Savim, de desencadear a escravatura em que o governo de Angola leva aos angolanos? Essa é a minha primeira pergunta.
Olha, é
o seguinte.
Tem duas perguntas numa. Portanto, se não for muito breve, temos que passar ao ouvinte seguinte.
Tem só uma. É breve.
Então...
breve. O governo, como o governo do MPLA, não respeita o povo Lunda. Então, que o governo é a mãe, mas está a introduzir as divisões entre os Chocos, os Lundas, os Bangalas, enquanto nós somos uma família da mesma alinhagem. O governo é mãe, por que que ele provoca tantas divisões dentro de uma etnia? Por quê? O que que pode me dizer o senhor Rafael Massanga acerca dessas divisões que o governo do MPLA introduz à sociedade Choco?
Muito obrigado então aqui ao nosso ouvinte Angola Kufa da Lunda Norte. Dr. Savimbi?
Muito obrigado. Primeiro que devo relatar uma questão. Devo dizer que em África e até mesmo no mundo são poucas organizações que resistiram ao desaparecimento físico dos seus inspiradores. Felizmente, a UNITA tem resistido, a UNITA tem sobrevivido, e penso que só este facto já é muito positivo. Agora, há novos desafios que se vislumbram, para os quais precisa-se de mais trabalho, precisa-se de mais imaginação e precisa-se de mais visão. Mas tenho que dizer que, felizmente, a UNITA está de pé. A UNITA não desapareceu com o seu líder fundador. Penso que isto já é muito bom. E o que temos feito hoje e o que também precisamos é continuarmos a trabalhar, continuarmos a identificar as falhas e melhorarmos cada vez mais. Também tenho que dizer mesmo que tem havido um esforço também grande, porque fazer oposição ao nosso regime não é fácil. Mas, como sempre digo, é que ninguém está à sombra da bananeira. Tem havido trabalho e é próprio das dinâmicas políticas. Há momentos mais altos e há momentos mais baixos. Talvez se ontem estivemos num momento muito baixo, hoje eu considero que nós estamos a recuperar rumo ao momento alto. Em relação à questão das divisões, eu penso que isso tudo não é correto, como está a dizer. E é por isso mesmo que eu apelo ao irmão Angola Kufa para poder, desta vez, votar na UNITA e para sentir a diferença. Porque é isto tudo que nós queremos mudar.
Rafael Massanga Savimbi é o convidado especial do Angola Fala Só desta semana. E nós vamos agora ouvir aqui David Mendes. David Mendes é o advogado angolano e líder do Partido Popular em Angola, que esteve hoje a ser interrogado durante várias horas pela Direção de Investigação Criminal de Luanda. Aparentemente isto por alegados crimes contra a segurança do Estado. Após o seu interrogatório, David Mendes, há alguns minutos, falou com o nosso colega Filipe Vieira.
Fomos ouvidos primeiro pelos instrutores do Departamento de Crimes Seletivos, onde nos foi dado a conhecer que estava a correr um processo contra nós pelo facto do Partido Popular ter feito um panfleto onde chamava Eduardo de corrupto. Seguidamente, transformaram a nossa qualidade de declarante e passaram para a qualidade de arguidos. E nessa condição, fomos levados ao procurador, junto a DNIC, que nos interrogou nessa qualidade pelo fato de nós, nos nossos panfletos, falar de que o presidente José Eduardo dos Santos tinha várias contas, que ele roubou o dinheiro de Angola e, entre outras questões também, pelo facto de nós falarmos de uma primavera angolana, que daria lugar a um caso idêntico a de Kadhafi. Em suma, tudo esteve relacionado com a ação do Partido Popular e, particularmente, a ação de panfletos contra José Eduardo dos Santos.
Qual é a conclusão que podemos tirar?
O procurador disse-nos que mantinha a indiciação contra nós de crime contra a segurança do Estado e que ia remeter para apuramento de melhores elementos de prova.
O Dr. David Mendes também tem um processo em tribunal contra o Presidente da República, não é?
Essa é a questão que nós colocamos ao procurador. Nós que apresentamos a queixa faz 4 meses, não nos falam desse processo. Como é possível que em janeiro apresentam uma queixa contra nós e agora em fevereiro, não é, somos chamados para responder, enquanto que a nossa queixa, que é a primeira contra José Eduardo, até hoje não há nenhuma informação do que é feito dessa queixa.
Era David Mendes, advogado angolano e presidente do Partido Popular, a falar com Filipe Vieira. Doutor Rafael Maçanga Savimbi, quer comentar estas declarações que acabamos de ouvir?
Eu penso que essas coisinhas todas são lamentáveis e não contribuem, sinceramente, para o aprofundamento da democracia. A democracia também é liberdade, a democracia também é dizer aquilo que me vai na alma, é verdade, com respeito, das normas, mas há liberdade. E eu penso que o David Mendes, o novo advogado, não foi para além dessas normas, e então é mau. Mas encorajo, muita força para ele, e estamos juntos nesse combate.
Tempo agora de irmos até Luanda. Luanda, onde está em linha Gerson de Oliveira Fernandes. Senhor Fernandes, fala só.
Senhor comunista.
Sim,
boa
sim.
Boa noite, senhor Rafael Maçanga.
Boa noite.
Boa noite.
Então, 3 questões a remeter ao senhor Rafael.
Olha, 3 questões a esta hora já é muito. Faça duas. Faça duas rapidinhas. Vá. Duas
tá
rápidas.
Bom, tá bom. Gostaria de saber qual é a opinião do senhor Maçanga acerca de alguns quadros da UNITA que estão de costa virada com o partido depois do congresso que elegeu o doutor Samakova. E a segunda questão é a seguinte: se porventura a UNITA ganha as eleições, e gostaria de ver os vários projetos que o seu pai traçou a ser implementado.
Ok, muito obrigado então. As perguntas do nosso ouvinte Gerson de Oliveira Fernandes em Luanda. Muito obrigado por ter sido sucinto. Doutor Savimbi, creio que o Gerson Fernandes estava a falar, entre outros, do Abel Chivukuvuku, que em tempos foi um grande aliado do seu pai. Então e agora?
É, muito bem. Não apanhei muito bem a segunda, mas vou tentar rapidamente responder a primeira. Nós tivemos um congresso em dezembro último e, como também eu sempre disse já há alguns dias, penso que tivemos um congresso bom, porque todos participaram nesse congresso. Por exemplo, participou, inclusive figuras como o doutor Adel Silva Pouco. E, posteriormente, o que tem surgido surpreende um bocadinho, mas devo dizer que a política tem essas coisas. Mas a UNITA trabalha permanentemente para a sua união, para o reforço da sua unidade, e também temos regras que permitem discutirmos as nossas divergências, os nossos diferentes pontos de opiniões dentro da casa. Mas também, quando a certa medida um homem pensa que já não se realiza, já não se revê num projeto, penso que ele é livre de abraçar outros projetos. De todas formas, ainda não temos nada concreto, estamos a seguir a situação como todos, mas eu sei que a UNITA vai continuar a trabalhar, a UNITA está aberta para todos os angolanos, a UNITA continua a dialogar permanentemente com os angolanos, e também a UNITA tem no seio da sua organização um sistema apropriado que permita que todas as questões possam ser dirimidas. Para dizer que, para alguns que talvez estejam consideradas, muitos deles estivemos juntos no congresso e aparentemente as coisas correram bem, mas agora em fevereiro, se há outras opiniões, eu respeito, sinceramente respeito, tanto mais que abraça-se uma ideia e cumprem-se as regras, então, dentro dessa ideia. Quando já não se revê nessa ideia, então a pessoa é livre de poder sair e fazer outras opções.
Era então Rafael Massanga Savimbi, filho de Jonas Malheiro Savimbi, que é hoje o convidado especial do Angola Fala Só da Voz da América, que vai outra vez para o Uambo, para o nosso ouvinte Joaquim Augusto. Senhor Augusto, fala só.
Boa noite, Angola Fala Só. Boa noite, Rafael Massanga.
Boa noite.
Dizem que tem traços de seu falecido pai. Eu nunca vi sua fotografia bem nítida, nem conheço, por isso... Não vou bem dizer se é ou não, mas eu diria que sabe que seu falecido pai marcou todos os angolanos, de uma ou de outra forma. E como humano, como é que reage quando está perante aqueles que atribuem seu falecido pai, por exemplo, todo o sofrimento e a guerra que se passou no país? A segunda questão é: acha que Samakuva vai conseguir realizar o sonho de seu pai?
Ok, muito obrigado então ao Sr. Joaquim Augusto do Uambo. Duas perguntas interessantes, Dr. Savimbi.
São interessantes. E pronto, em relação à primeira, dizer que, sinceramente, que eu trato isto tudo com normalidade e com naturalidade, tanto mais que eu sou filho do meu pai. E, sendo assim, tenho que aceitar que a função que ele desempenhou fez com que tivesse amigos, adversários, isso tudo. Mas ainda acredito que os homens julgam-se através do seu comportamento diário. Sendo assim, nós temos vivido aqui no país, temos estado com toda a gente, com todas as camadas, e o julgamento das pessoas. Mas quanto a mim, eu estou bem, sei que estou no meu país e vou cumprindo com o meu papel. Em relação à segunda pergunta, eu penso que, apesar de todas as dificuldades, que não têm sido poucas, a UNITA tem feito o seu caminho. É verdade, com as suas falhas, com as suas debilidades, como já dizia, com os seus altos e baixos. Mas eu ainda acredito que o mais importante não é questionarmos permanentemente e de forma negativa os homens. Penso que se há falhas que têm acontecido na gestão do partido, também acredito que tenha havido boas coisas. E eu falo de algumas. Por exemplo, o facto de termos a UNITA a sobreviver 10 anos depois do passamento físico daquele que inspirou a ideia. Eu penso que esse é um aspecto positivo. O outro aspecto positivo é o facto de permanentemente a UNITA ter a capacidade de dar esperança ao povo angolano e de se apresentar não só como um partido de oposição, mas também como uma alternância. Porque não basta ser uma oposição, também temos que ter a capacidade de nos apresentarmos como alternância. E eu penso, sinceramente, com todas as falhas, com todas as dificuldades, eu penso que a direção tem estado num bom caminho, mas como jovens que nós somos, precisamos de dar um pouco mais, precisamos de surgir com mais ideias, com mais opiniões, para que, de facto, este projeto possa vincar neste país, que um dia a UNITA seja governo e realize o seu programa. Acredito que neste dia em que a UNITA ser governo e começar a realizar o seu programa, eu penso que a opinião do amigo Augusto é totalmente diferente.
Bem, já agora, ao nosso ouvinte Joaquim Augusto do Uambo, eu devo dizer que a maior parte das pessoas que viu a fotografia do Dr. Rafael Savimbi no site da internet, da Voz da América, achou muito parecido com o pai. Se quiser, pode lá ir lá ver www.voaportugues.com, clique no Angola Fala Só, está lá uma fotografia do nosso convidado especial e pode ver se é parecido com o pai ou não. E agora vamos até Benguela, estamos nos 10 minutos finais, reta final deste programa. Em Benguela, Gilberto Castro. Senhor Castro, fala só.
Ok, muito obrigado.
queria fazer assim.
Olha, senhor Gilberto, vamos ter que ligar outra vez. Vamos ter que ligar outra vez para o senhor Gilberto, porque não estamos a ouvi-lo. Está aos soluços, vai para cima e vai para baixo. A qualidade da chamada está muito má. E então vamos voltar ao Uambo, ao nosso ouvinte Mário Jamba. Senhor Jamba, fala só.
Muito obrigado. Boa tarde ao programa Angola Fala Só e boa noite ao nosso convidado.
Sim, sim, boa tarde, senhor Jamba.
Rafael Massanga Savini. Primeira questão sobre o Dr. Savimbi. Sendo um nacionalista angolano que contribuiu pela libertação nacional de Angola, por que que não consta no Museu Histórico Angolano? Por outra, é sobre a Suzana Inglês. Se a lei não permite que o presidente da Comissão Nacional Eleitoral Independente não seja um membro de um partido político, por que que a Suzana Inglês foi aprovada se ela é membro do Comitê Nacional da OMA e membro do Executivo dirigido pelo Sr. José Eduardo Santos? Por outra, é sobre a questão da atualização do registro eleitoral. Este processo para nós é uma grande preocupação, porque as brincadeiras de fato que estão a levar a cabo este processo estão a atualizar os cidadãos e sem indicar os locais onde eles possam a votar as eleições que estamos a prever.
Sim, senhor. Obrigado, senhor Mário Jamba, porque algumas dessas questões já foram aqui levantadas, a questão do recenseamento, a questão dos cartões também, a questão da Comissão Nacional de Eleições, mas de qualquer maneira estamos a acabar, temos que acelerar isto um bocadinho e queremos dar ao nosso convidado então a possibilidade de responder a estas questões levantadas aqui pelo Mário Jamba do Uambo.
Muito bem, depois vou mesmo responder a primeira, para ver se depois temos tempo para as outras, porque como já disse, já tinham sido abordadas. Sinceramente, penso que o Dr. Savimbi, como pai, é um homem que contribuiu de maneira reconhecível para que Angola fosse o que ela é hoje. A questão de um possível museu, eu ainda acredito que isto um dia possa acontecer, mas vai depender muito. Mas na minha opinião, ainda o mais importante, para além de se fazerem museus, é reconhecermos o papel que ele desempenhou nesse processo todo e também dizer que algumas das ideias que ele defendeu são de atualidade, como, por exemplo, a independência do país e dos homens. Hoje temos um país independente, Jonas Savimbi também contribuiu para a independência. Temos a democracia, enquanto uns defendiam um outro sistema, o Dr. Savimbi debateu-se para que, ao menos, o princípio da democracia fosse aceito no nosso país. Hoje é um facto, com os seus altos e baixos, com as suas debilidades, mas que, ao menos, a partir de 1991, foi aceito o princípio da democracia. Temos também outros valores, como a questão da justiça, como a questão da solidariedade, que ainda andam muito ausentes aqui na sociedade, mas são todos esses valores, são todas essas ideias que o Presidente Savimbi defendeu. É só para dizer que, se de um lado é bom haver museus, mas ainda acredito que o mais importante é as ideias que influenciam as sociedades estarem presentes no nosso dia a dia. Penso que ainda esta é a maior vitória. De todas formas, também a ideia é bem-vinda e a história e os povos angolanos há de se encarregar para poderem dizer que João Savimbi merece também um modelo.
Temos tempo ainda para mais uma chamada de um ouvinte do Coanza Sul, o Sr. Sérgio Mucumbi. Sr. Mucumbi, fala só!
Sim, boa tarde. Senhor doutor. Como é que.
Savimbi, Rafael Massanga Savimbi.
Doutor Savimbi.
Muito boa tarde.
Boa tarde, senhor doutor Savimbi.
Boa tarde.
Eu vivo cá na cidade de São Rimo. A mesma foi escolhida para acolher o Ato Nacional do Café, que é o campo na sua distância de universitários. Então, quando eu fui para fazer inscrições na escola, que era para estar mesmo alto, me diziam que tinha que apresentar o cartão do MPLA. Visto que eu não sou militante do MPLA, muitos também aconteceu com eles. Não fomos aceitos para participar no ato. O doutor não acha que as escolas, tanto fazem os estudantes, estão a ser pressionados e forçados a tornar-se militantes do MPLA? Era a minha questão.
Ok, muito obrigado então ao nosso ouvinte Sérgio Mucumbi, que estava no Saurimo, portanto na Lunda Sul e não no Coanza Sul, como eu aqui disse. E então ficou aqui esta pergunta da Lunda Sul do Saurimo para Rafael Massanga Savimbi. O que é que acha?
É mau. É mau porque ainda ouvi antes do programa uma intervenção do primeiro secretário da JMPLA, a dizer que tudo estava a correr bem, e que era toda a juventude universitária, ali presente, mas o que o nosso irmão acaba aqui de nos dizer começa a provar já o contrário daquilo que eu ouvi da boca do primeiro secretário da JMPLA. Agora, para entrar no Cancel, se é preciso ter o cartão do MPLA, afinal, não se trata de um ato de âmbito nacional, de um ato que congregue todos os jovens. Então, trata-se, afinal, de um ato da JMPLA e isto respeita-se. Agora, se trata-se de um ato da Jota, é preciso dizer que trata-se de um ato da JMPLA, é do MPLA, então respeita-se. Neste caso, os jovens que não se revêem no MPLA não teriam a necessidade de se deslocarem para lá. Mas se fazem disto também uma oportunidade para poder fazer o recrutamento, eu diria, forçado, eu penso que não é muito elegante. Mas é isto tudo que é preciso mudar neste país. Temos, de facto, de sermos mais solidários, temos que olhar para as coisas com os olhos de ver, tem de haver mais justiça e tem de haver clareza em todos os processos.
Doutor,
eu falo muito de solidariedade porque é um valor que marca-me bastante. É porque eu considerei sempre que nas sociedades os mais fortes têm de ter sempre a obrigação de ajudarem ou de olharem para os mais fracos. E para mim, a melhor forma de ajudar para os mais fracos é proporcionando aos mais fracos oportunidades. Para poder potenciar, a juventude angolana precisa de ir à escola. A juventude angolana precisa de água, precisa de saúde e considero que esta é a camada mais fraca, é porque esta é que precisa de oportunidades. Então, é bom que os mais fortes tenham essa obrigação de olharem para os mais fracos, fazendo-no através de oportunidades, e também fazer dessas oportunidades instrumentos de proteção e de defesa daqueles que não tiveram essas oportunidades.
Olha, nós temos... Temos um minuto para o fim. Temos um minuto para o fim. E antes do final, queria lhe perguntar se me pudesse dar uma ideia muito rápida de uma questão um pouquinho mais pessoal, que é, muitas pessoas, mesmo da UNITA, que conheciam o seu pai, achavam que ele era uma pessoa dura, que era um homem militar e militarista. Até foi muito falado casos de alguns adversários dentro da UNITA que teria mandado eliminar. Qual é a ideia que tem do seu pai? Viveu com ele? Viveu mais no exílio? Viveu muito com ele no mato? Com que ideia ficou dele?
Eu fiquei com a infinita nostalgia de um homem, claro nos seus propósitos, um pai, um educador, que para além de ter sido aquele homem público, militar, diplomático, político, também tinha sua família, tinha seus filhos, que somos nós, e era um homem normal, sinceramente. Era um homem normal. Era um pai de família, era um homem muito atencioso, mas também rigoroso.
Olha, desculpe interrompê-lo, mas vamos ter que ficar por aqui. Agradecemos ao Dr. Rafael Massanga Savimbi. A Voz da América continua as suas notícias dentro de 5 segundos com João Santa Rita e Eduardo Ferro.